Começa agora nessa, e durante toda essa semana aqui no CBN Maringá, segunda edição, a série Comércio e Serviços. E a nossa entrevista de hoje é sobre educação, um dos setores que impulsionam a economia do país. Mas como é o serviço oferecido? A educação no setor privado vai bem? O brasileiro investe em educação? Nós vamos conversar neste momento sobre esse assunto com o vice-presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino da região noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri, que está ao telefone. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Professor, como é que está a educação privada no país? Como é o serviço oferecido?
Hoje nós correspondemos a 76% dos alunos matriculados no ensino superior. Ou seja, desses 7.300.000 alunos que estão no ensino superior, nós temos aí a responsabilidade de educar, de ajudar a transformar a vida das pessoas, em torno de 76% delas.
E isso se deve graças também às bolsas de estudo, aos financiamentos estudantis?
Luciana, com certeza. Nós temos vários programas governamentais, como os mais conhecidos que estão sempre na mídia, que é o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos. Nós temos o FIES, que é o financiamento estudantil. Aqui em Maringá, nós temos um programa exclusivo para a nossa cidade, que é o Promube,
né?
Então, esses programas governamentais têm ajudado muito, mas o que nós também percebemos é que as instituições de ensino superior também estão investindo muito, trazendo cursos diferenciados, aproximando cada vez mais do mercado, sabendo qual é a necessidade do mercado, do empresariado, do mundo do trabalho. Isso tem atraído muito os alunos. Mas é claro que a gente ainda está muito abaixo do que nós deveríamos ter. Hoje, nós levarmos em consideração somente a idade escolar para o ensino superior, que seria de 18 a 24 anos, nós temos somente 14,9% dos alunos no ensino superior. E nós temos que crescer muito. O Plano Nacional de Educação para 2020 é que nós cheguemos a 33% desses alunos. Ou seja, temos que mais que dobrar a capacidade atendida atualmente.
Bom, e como o senhor falou aí, então, dos investimentos na qualidade desse serviço de educação privada, né? Mas como medir essa qualidade?
Olha, acho que o mercado é o principal que vai analisar e vai nos dar a resposta. Então, a gente tem no empresariado a resposta que nós precisamos para nós que estamos na academia. Então, os empresariados, a indústria, os prestadores de serviços que nos dão feedback em relação à qualidade dos profissionais que eles estão recebendo.
E os brasileiros investem em educação, em cursos, em cursos de graduação, de pós-graduação?
Eles precisariam investir muito mais. Nós temos hoje muito mais alunos fora dos bancos escolares do que nos bancos escolares. Então, os profissionais têm que estar cientes da necessidade de fazer uma graduação, uma segunda graduação, uma pós-graduação, para que eles possam alcançar degraus que são exatamente para aqueles que estão melhores preparados.
Porque essa educação, esse aumento, essa elevação nos degraus, né, da vida, é que vai transformar também a economia do país como um todo.
Com certeza. Eles têm que buscar sempre a qualificação. Uma coisa também que as empresas têm que estimular é que os seus profissionais, seus colaboradores, funcionários, busquem essa qualificação, porque assim eles vão oxigenar o ambiente empresarial, vão fazer a diferença na cultura, no clima, dentro das próprias organizações empresariais.
Então, hoje, o senhor acha que a educação é um dos principais setores da economia? Como que a educação no setor privado está sendo vista, está sendo trabalhada pelo governo federal?
Olha, nós temos muito mais os empresários da educação, que são, na maioria das vezes, educadores, investindo em todos os setores, ou seja, em laboratórios, em bibliotecas, em salas de aula e tudo mais. E o que nós precisamos é uma contrapartida do governo em ajudar a sensibilizar e trazer esses estudantes que estão fora da sala de aula para o ambiente escolar. E é claro que os programas governamentais têm ajudado e muito, porque nós temos muitos que são da classe C, D, até E, que que dificilmente conseguiriam estar nos bancos escolares. Ele só consegue, principalmente aqueles que têm renda salarial de até 3 salários mínimos, e são esses que são focados pelo PROMUBI e focados pelo PROUNI. São as pessoas que realmente precisam de uma ajuda econômica e financeira.
O senhor tem números de instituições privadas, de alunos no país, no Paraná?
O que nós temos, Luciano, é o seguinte, dos 7 milhões e 300 milhões que estão no ensino superior, nós temos hoje cursando no Brasil os cursos de bacharelado, nós temos 5 milhões. De licenciatura, que estão se formando para serem professores, 1,5 milhão. E os tecnólogos, nós temos aproximadamente 950 mil. Isso está ocorrendo muito nos tecnólogos, um aumento. Enquanto que lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, os tecnólogos representam 50% dos alunos cursando ensino superior, aqui no Brasil nós temos ainda 15%. Então está ocorrendo uma procura muito grande, um investimento nos tecnólogos. O que são tecnólogos? São cursos de graduação rápidos, focados no mercado de trabalho. Então o aluno ele quer atuar em recursos humanos. Então ele vai fazer um curso de tecnologia em recursos humanos. Ele quer focar em finanças, então em tecnologia e em finanças. Isso está crescendo bastante no Brasil e a tendência é crescer muito. Além disso, nós temos também um crescimento acentuado no ensino à distância. Embora a gente tenha uma desistência muito grande no ensino à distância, mas o crescimento dele está sendo consideravelmente assim, gratificante para quem está investindo na área.
E as empresas de educação privada estão investindo, então, na oferta desses cursos para tecnólogos, na formação de tecnólogos?
Sim. Buscando principalmente conhecer o que o mercado precisa para que possa oferecer um curso que atenda esse mercado cada vez crescente, diversificado, que está em constante inovação e diferenciação, né?
E de que forma, né, como a questão econômica que o país vive, a questão do ajuste fiscal, da crise, né, afeta o setor da educação?
Afeta porque nós não sabíamos tudo isso que ia acontecer no início desse ano. Então, nós fomos estimulados, sensibilizados a aderir programas como o Pronatec, como, por exemplo, o FIES. E até hoje nós estamos com dificuldade de receber esse serviço que nós prestamos. Então, muitas instituições que têm lá 40%, 50% dos seus alunos através desse financiamento estudantil estão passando por dificuldades financeiras nesse momento, porque até agora não receberam. Então, há 3 semanas atrás, nós tivemos o pagamento do FIES referente a janeiro e fevereiro. Só que nós já estamos em maio. Então, isso atrapalhou um pouco a vida financeira e econômica das instituições de ensino. Então, nós tivemos que reinventar, tivemos que buscar outras fontes e até ofertar para esses alunos um financiamento estudantil interno.
E como que as empresas fizeram isso? Buscaram empréstimos?
Com certeza, muitos tiveram que fazer empréstimos, tiveram que buscar recursos externos para poder manter a conta em dia, ou seja, para pagar os salários em dia, todos os serviços que ela acaba contratando, como energia elétrica, telefonia fixa e celular, também serviços de fornecimento de água e tudo mais. Porque nós não podemos, de forma alguma, atrasar os serviços que nós temos que pagar, porque senão nós teremos problemas com, por exemplo, se atrasarmos impostos e encargos, com a CND, com a certidão negativa. Se você tiver problema na certidão negativa, você não consegue se manter nos programas governamentais. Então, nós tivemos que nos reinventar.
Reinventar em pouquíssimo tempo, né?
Em pouquíssimo tempo, sem ser avisados do que iria acontecer, né?
E agora, essa reinvenção está em processo ainda ou já está mais estruturada? O que se prevê aí para os próximos meses nesse setor?
Olha, as informações que nós recebemos são as mesmas que vocês que estão na mídia recebem. Ou seja, nós Ainda não sabemos o que irá acontecer, existe uma promessa de pagamentos, de colocar tudo isso em dia ainda esse ano, mas nós sabemos que muitas coisas vão ficar para 2016, 2017. Então as instituições estão reavaliando qual a porcentagem de alunos que elas podem suportar estando no programa FIES, por exemplo.
E no final das contas, quem sofre é a educação do país, né? Da pátria educadora.
É. Exatamente, a educação do país, que vai ter uma redução de investimentos de quase 10 bilhões agora em 2015.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela entrevista aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor.
Luciana, boa tarde. Estou sempre às ordens. Muito obrigado.
Obrigada. Conversamos com José Carlos Barbieri, que é vice-presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular aqui do Noroeste do Paraná, falando sobre o setor da educação privada.